Vemos que não é condição social. O que está falando aqui é o seguinte: esse homem, durante a vida dele, se preocupou em ter coisas materiais, se preocupou em ter dinheiro e posição, e agora aquilo tudo que ele ajuntou durante a vida não estava ajudando lá no futuro, naquele lugar onde ele foi depois da morte. Está mostrando para nós que não adianta você fazer um monte de coisa nessa vida achando que aquilo vai te ajudar. Ou criar tesouros e coisas, achando que tudo isso é a tua vida. Porque nada disso vai te ajudar depois da morte. Verso 26, alguém pode ler.
Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem atravessar para cá.
Entre um lugar e outro, havia um grande abismo. De maneira que os que estavam aqui não podiam mudar para os que estavam no inferno. E os que estavam no inferno não poderiam pular e entrar naquele lugar de alegria no paraíso. Ou seja, depois que a pessoa morreu, se ele é salvo, ele vai para o lugar de gozo. Se ele não é, ele vai para o inferno. E não tem segunda chance. Ninguém daqui pode mudar para o outro lado. E ninguém desse lado pode mudar para aquele. Isso anula completamente qualquer ideia de que a pessoa passe por um purgatório e depois de pagar um tanto de pecado ali, ele passa para o lado bom. Vejam só que diz que é impossível quem está aqui vir para um lugar de alegria. E quem está nesse lugar de gozo, era impossível passar para o outro. Então não existe purgatório, como também não existe reencarnação. Porque as pessoas dizem que então você reencarna, paga os pecados, e reencarna melhor, e paga os pecados, e reencarna melhor, e vai indo até um ponto que você merece estar junto com Deus. E ser até um Deus. Só que está dizendo que quem entrou aqui dentro não sai. Só sai para o julgamento e no dia do julgamento vai direto para o lago de fogo, ou seja, continua em tormentos. Continua separado de Deus, continua eternamente longe de Deus, sendo atormentado. Continuando. Versículo 27 e 28, vamos ler. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aquele homem estava vendo que não tinha mais solução para ele. Ele não tinha mais como sair dali. Não tinha reencarnação, não tinha purgatório, não tinha nada para o tirar dali. Mas ele pensou, então, pelo menos os meus parentes que ainda estão perdidos, que estão vivos ainda. Para aqueles que estão vivos ainda tem esperança, ainda tem chance. Então manda avisar eles. Só que o que ele queria é que o Lázaro ressuscitasse e fosse lá avisar. Mas será que eles ouviriam o Lázaro? Então vamos, alguém pode ler verso 29.
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Tem Moisés e os profetas. Lembra quando a gente estudou a lição da transfiguração? Que a gente viu lá, Moisés e Elias? Porque o judeu sempre se referia ao quê? Moisés e os profetas como a Bíblia, o que eles tinham naquela época, que era o Velho Testamento. Tem Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia lá. Não tem que alguém sair daqui e avisar eles, eles têm a Bíblia. É só ouvir o que está escrito na Bíblia. Então, com isso, nós chegamos ao entendimento de que aquele homem estava aqui por quê? Porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Porque, lembra que Abraão falou, olha, seus parentes não virem para esse lugar, eles têm Moisés e os profetas, têm a Bíblia. É só ouvir o que está dizendo lá. Então, se esse homem chegou nesse lugar de tormento, é porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Não ouviu a Moisés e os profetas. Por isso ele estava nesse lugar de perdição. Já Lázaro estava aqui, então por quê? Porque era mais bonzinho ou porque sofreu bastante? Não, porque ele ouviu o que a Bíblia tinha a dizer. E nós também temos que dar ouvidos ao que a Bíblia tem a dizer. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda tem escolha. Mas depois que morre, não sai mais. É melhor você clamar agora e dizer: Senhor, eu creio. do que você clamar no inferno dizendo assim: mas por que, que eu não criei naquela época? Eu tive a chance, eu ouvi, mas eu não quis crer no que a Bíblia dizia. Versos 30 e 31.
E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem.
Ele até pensou assim: ah, mas se um morto ressuscitar e for lá avisar eles, eles vão ouvir. Aí Abraão respondeu para ele que não. Se eles não ouvem o que a Bíblia diz, eles nem vão acreditar que um morto possa ressuscitar. Agora veja só que ele usou ressuscitar, não disse reencarnar. Ressuscitar, porque a única maneira de alguém sair da morte e passar para a vida é ressurreição. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver falar que a pessoa vai reencarnar. Em nenhum lugar diz isso. Ou que a pessoa tem que ficar num purgatório para pagar os seus pecados. Em nenhum lugar você vai ver. A hora de escolher é agora. O momento é hoje, é agora. Porque depois da morte não tem saída mais. Deus dá o tempo de vida nosso aqui. E é nesse tempo que nós temos que ouvir o que Deus tem a dizer. E crer no que Ele diz. Porque depois que morre, não adianta chorar. Marcos, capítulo 10. Versículos 45. Alguém pode ler?
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jesus estava deixando bem claro que ele veio para dar a sua vida, para nos salvar. Aquele Salvador prometido, o inocente no lugar dos culpados. A cada dia que vai chegando, a cada dia que passa, a gente vai vendo que vai confirmando mais. E Jesus vai deixando mais claro que ele é o Salvador prometido. Que ele tem que dar a sua vida no lugar dos pecadores. Que ele tem que resolver o problema do pecado. Que Deus o mandou com essa missão. Ele não veio só para ser um mártir, para ser um herói, para ser um filósofo. Não, ele veio com a missão de resolver o problema do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O inocente no lugar dos culpados. Versos 46 e 47.
E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Jesus estava caminhando, e aí um cego ouviu que ele passava por ali e começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí o pessoal começou: quê? Fica quieto, você não está vendo que está atrapalhando ele? Para quieto aí. Verso 48 até 50.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
E aí ele não se contentou e gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus disse: chama ele aqui. E ele, animado, levantou e foi conduzido até onde estava Jesus. Agora olha só o que Jesus pergunta para ele. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E agora, o que Jesus ia fazer? Alguém pode ler versículo 52.
Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora.
Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. E Jesus o curou. Jesus não disse: olha, porque você é muito religioso, vai na igreja, faz coisas boas. Não, fé. E Jesus o curou, ele começou a ver. Aquele homem que por anos e anos viveu na escuridão. Por anos e anos não sabia o que era ver a luz. Aquele homem, agora, depois de encontrar Jesus, teve visão e pôde enxergar o que era a luz. Também o ser humano, por anos e anos, as pessoas, como nós, vivemos muitos e muitos anos na escuridão, sem saber qual era a luz. E temos que ter aquela fé como aquele cego. Aquele cego disse: Jesus pode resolver o meu problema. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pedia: eu mereço, eu sou bonzinho. Não, tem misericórdia de mim. Também nós, seres humanos, que nascemos cegos espiritualmente, na escuridão. Por anos temos andado na escuridão atrás de muitas coisas que não nos levam até Deus. Devemos clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso me salvar, eu não posso ter vida espiritual, eu não posso ter visão espiritual, ou saber sobre Deus, ou chegar até Deus, mas tem misericórdia de mim. E por causa de crer em Jesus, que Ele é o único que pode nos dar visão, nos dar vida espiritual, nos dar luz nesse espírito que está morto, então Ele vai pegar e vai dar luz. Como Ele deu vista àquele homem que viveu por anos em escuridão, Ele quer também nos dar visão espiritual, desatar os nossos olhos para que vejamos aquilo que Ele tem feito por nós. Clamemos como aquele cego: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu quero ver. Eu não quero mais viver nas trevas. Eu quero ver. Entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vejam só, Jesus agora especifica: o problema não eram as riquezas, mas aonde estava colocada a confiança. Quão dificilmente vai entrar no reino de Deus os que confiam na riqueza? Ou seja, se a pessoa confia na riqueza e não confia em Cristo, ele não vai entrar no reino de Deus. Se a pessoa confia na religião e não em Cristo, ou ele diz: não, acredita em Cristo, mas tem que seguir as regras da igreja, ele também não vai entrar no reino de Deus. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas obras que praticam, os que confiam nas coisas que fazem, nos rituais que seguiram, pelo fato de ter sido crismado, batizado, ter tido primeira comunhão, ou pelo fato de encomendar uma alma, ele acha que vai chegar até Deus. E se a pessoa confia nisso, não vai chegar. Quão dificilmente vai chegar no reino de Deus aqueles que confiam ou no tamanho de um cabelo, ou no tipo de roupa para poder ser salvo e merecer os céus? Porque ninguém é bom diante de Deus, ninguém merece os céus. Ninguém vai chegar até Deus pelos seus próprios méritos. E se alguém confiar em qualquer coisa que não seja Cristo, ele também não vai chegar no reino dos céus. Quão dificilmente vai entrar no reino de Deus os que confiam na riqueza, ou na religião, ou num líder religioso, ou nas suas obras, ou na sua bondade. Só entra no reino de Deus quem não confia nessas coisas. Quem confiar em qualquer coisa que não seja Cristo, não vai entrar no reino de Deus. Vejam só como coloca aqui, ó. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Alguém tem uma agulha aí para me emprestar? Imaginem só um camelo desse tamanho passar pelo fundo de uma agulhazinha. Mas aqui não está falando de uma agulha de costura. Naquela época, não lembra que nós estamos estudando a Bíblia dentro do seu contexto. Contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Naquela época, contexto histórico. No costume daquele povo, contexto cultural. Naquela região, contexto geográfico, as cidades eram cercadas por grandes muros. E esses muros tinham portões grandes, por onde passavam carroças, animais e tudo. Só que em alguns momentos, em alguns dias, em alguns horários, aqueles portões eram fechados. E existiam algumas fendas nos muros, algumas portas pequenas nos muros, chamadas fundo de agulha, por onde uma pessoa passava normalmente. O objetivo daquilo era a segurança da cidade. As pessoas podiam entrar e sair, mas se um exército tentasse invadir a cidade, imagina só, entrar soldado por soldado ali, era um de cada vez, né? Pá, 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 só pegando ali. Então era para a segurança da cidade. Mas as pessoas poderiam ter o acesso às pessoas da cidade. Então tinha aqueles fundos de agulha. E para fazer um camelo passar por aquele fundo de agulha era um sofrimento. Mas até poderia passar, mas existiam duas condições para um camelo passar no fundo da agulha. Primeiro tinha que tirar toda a bagagem que estava sobre o camelo e lançar fora. E depois fazer o camelo ajoelhar. Então lançando a bagagem fora e fazendo o animal ajoelhar, com uma certa dificuldade, mas ele poderia passar pelo fundo de agulha. Isso é interessante para nós pensarmos. É muito interessante, porque para alguém chegar até Deus, duas coisas são precisas. Tem que tirar toda a bagagem, tudo aquilo que você acreditou a vida inteira, tudo aquilo que você acha que você é bom ou fez de bom, tudo aquilo que você acreditou por anos e anos e anos. Depende, alguns é mais anos, outros é menos anos, mas por anos e anos, tudo aquilo que você acreditou, você tem que lançar fora. E se ajoelhar e dizer, eu sou um pecador sim, eu não sou bom, e eu preciso desse Salvador. É isso que Deus quer de cada um. Vejam só que Jesus continua. Alguém pode ler versículo 28. Desculpa, 26 primeiro.
Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo?
Aí ficou aquela pergunta na cabeça dos discípulos, mas quem pode salvar-se então? E talvez essa pergunta esteja na mente de muitas pessoas. Quem pode se salvar então? Se as obras não salvam, se a religião não salva, se os rituais que eu segui não salvam, se as tradições que eu segui não salvam, as coisas que eu acreditei por anos não salvam, quem pode se salvar então? Então ninguém vai para o céu. Agora olha a resposta de Jesus no verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Pronto, terminou o estudo, vocês podem ir para casa, vocês já sabem que é impossível se salvar, está todo mundo perdido, é assim? Mas não parou por aqui, Jesus não parou por aqui. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível se salvar, mas para Deus não. Ninguém é bom diante de Deus, ninguém guarda os mandamentos, ninguém é perfeito. E nós precisamos lançar fora tudo aquilo que nós acreditamos e praticamos por anos e anos e anos. Lançar tudo aquilo fora e se humilhar diante de Deus e dizer, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso daquilo que o Senhor tem para me oferecer, porque é só Deus quem pode nos salvar. Nós, pelo nosso merecimento, nunca vamos chegar até Deus. Porque para os homens é impossível chegar até Deus. Vamos para Lucas agora, capítulo 12, versículo 15. Alguém pode ler, por favor.
Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
Jesus começou a ensinar sobre o perigo daquelas pessoas que vivem em torno do dinheiro, que a vida deles, o dia a dia deles, o tempo deles é para ganhar dinheiro por causa da avareza ou da ganância que eles têm. Todo mundo precisa trabalhar? Todo mundo precisa trabalhar. A Bíblia diz que a pessoa tem que trabalhar, mas tem pessoas que vivem presas em volta do dinheiro e nunca têm tempo para Deus, nunca pensam em Deus. Por quê? Por causa da ganância e da avareza. Vejam só o que Jesus conta para eles. Verso 16 a 21, e propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todos os meus frutos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Aquele homem ajuntou tesouros, ajuntou muitas coisas, colheu e depois estava contente. Só que existe uma coisa: ele gastou tempo, passou a vida lutando por dinheiro, só que ele morreria aquela noite. E aquilo tudo ficaria para quem? Ele se preocupou tanto com a prosperidade, com o dinheiro, só que ele era rico para com os homens e pobre para com Deus. Ele tinha tempo para ganhar dinheiro, ele tinha forças para ganhar dinheiro, ele lutava para ganhar dinheiro, mas nunca teve tempo para Deus. Só que chegou um dia em que Deus pediu a alma dele e ele não estava preparado. Também nós temos tempo para muitas coisas. Tem tempo para televisão, para lazer, para trabalho, algumas coisas até necessárias. Temos tempo para jogar bola, alguns que gostam de jogar bola, para jogar bola, para pescar, para tantas coisas mais. Só que para Deus não se tem tempo. Outros dizem assim: não, olha, eu sou novo ainda, vou curtir um pouco a vida. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou pensar nisso. Só que, como aquele homem não esperava que aquela noite pediriam a sua alma, você também não sabe o dia que Deus vai pedir a tua alma. E a sua vida, como está diante dele? Você está preparado para enfrentar esse momento? Essa história de que amanhã eu vou pensar nisso. Bom, talvez lá na frente eu vou pensar, vou crer, eu tenho que curtir a vida, tenho que ganhar minha, conseguir algumas coisas que eu quero. Depois eu vou pensar nisso. Mas amanhã pode ser tarde demais. A hora de crer é hoje, agora. O dia é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para mais tarde. Porque mais tarde pode ser tarde demais. E o que você tem preparado vai ser para quem? Antes sejamos ricos para com Deus e pobres para com os homens. Porque amanhã pode ser tarde demais. No mesmo capítulo, no capítulo 16, versos 19 a 23, Jesus vai contar a história de duas pessoas. Alguém pode ler versos 19 a 23?
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Existiam dois homens. Isso é uma história verdadeira. Jesus cita nomes e Jesus não mentiu. Então, se ele citou nomes, é porque a história é verdadeira. Não é simplesmente uma ilustração. Ele vai usar uma história verdadeira para ensinar verdades espirituais. Dois homens. Lázaro, não o mesmo que Jesus ressuscitou, um outro Lázaro. Mendigo, uma pessoa que estava sofrendo, tinha problemas de saúde e estava numa dificuldade. E um rico, aquele rico que viveu a vida à vontade. Chegou, morreram, um foi para o inferno, não falou lago de fogo, preste atenção nisso. Na segunda parte do estudo, na segunda etapa dos estudos, que vamos ter futuramente, vocês vão entender essa diferença bem claro. No inferno, e Lázaro no seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. Lá, nessa parte, Lázaro, na presença das pessoas, junto com as pessoas que haviam crido no Velho Testamento, como Abraão, por exemplo, e no inferno, rico. Agora, uma coisa interessante, muitas pessoas dizem, está vendo? Quem é pobre vai para o céu, porque já sofreu bastante aqui nessa vida, e quem é rico vai para o inferno, porque... Só que Abraão, lembra lá em Gênesis 13, verso 2, diz que Abraão era rico e também estava no paraíso. Então a situação financeira ou situação social de uma pessoa não determina se ela vai para o inferno ou se ela vai para o céu. Aqui não era o céu, nós vamos entender no final desse estudo, nós vamos entender na próxima lição que nós vamos estar fazendo, na próxima etapa, nós vamos entender o que aconteceu com esse lugar e por que não era o céu. Mas, comumente falando, para o nosso entendimento, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu. Não é verdade. No céu tinha uma pessoa rica. No céu não, no paraíso. E no inferno tinha rico e tinha pobre também. Então a condição financeira ou social de uma pessoa não determina se ele é salvo ou se ele não é salvo. Agora, vejam só que ele começa a conversar. Versículo 23. 23 já falei, 24. Então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na boca a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguns detalhes são importantes aqui. Primeiro, ele chamou Abraão de pai. Logo, era um judeu, porque chamou Abraão de pai. Era alguém que conhecia as escrituras, sabia, não creu, mas sabia. Sabia sobre Abraão? E aí ele faz um pedido interessante, olha, rogo a Lázaro que molhe a sua ponta do seu dedo e coloca na minha língua para me refrescar um pouquinho, porque estou atormentado nessas chamas. O inferno é um lugar de fogo, sim. Mas a gente para pensar, imaginem só o desespero desse homem aí naquele lugar, para desejar que pelo menos uma gotinha de água caísse na sua boca. Então, o inferno não é brincadeira. É um lugar de sofrimento, diz ali, atormentado. Versículo 25, alguém pode ler?
Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado.
Muitas pessoas pegam esse verso e dizem assim, tá vendo? Ele era rico, então ele foi para o inferno. O outro era pobre, sofreu na vida, então ele foi para o céu. Só que nós temos que olhar tudo. Nós não estamos estudando a Bíblia isoladamente, nós estamos estudando como um todo. E nós vamos estudar os próximos versos para ver o porquê que esse estava no inferno e o porquê que esse estava no seio de Abraão ou no paraíso. E nós vemos que não é condição social. O que está falando aqui é o seguinte, esse homem durante a vida dele se preocupou em ter coisas materiais, se preocupou em ter dinheiro e posição. E agora, aquilo tudo que ele ajuntou durante a vida não estava ajudando lá no futuro. Naquele lugar onde ele foi depois da morte. Está mostrando para nós que não adianta você fazer um monte de coisa nessa vida achando que aquilo vai te ajudar. Ou criar tesouros e coisas achando que tudo isso é a tua vida. Porque nada disso vai te ajudar depois da morte. Verso 26, alguém pode ler.
Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem atravessar para cá.
Entre um lugar e outro, havia um grande abismo, de maneira que os que estavam aqui não podiam mudar para os que estavam no inferno. E os que estavam no inferno não poderiam pular e entrar naquele lugar de alegria no paraíso. Ou seja, depois que a pessoa morreu, se ele é salvo, ele vai para o lugar de gozo. Se ele não é, ele vai para o inferno. E não tem segunda chance. Ninguém daqui pode mudar para o outro lado. E ninguém desse lado pode mudar para aquele. Isso anula completamente qualquer ideia de que a pessoa passe por um purgatório e depois de pagar um tanto de pecado ali, ele passa para o lado bom. Vejam só que diz que é impossível quem está aqui vir para o lugar de alegria. E quem está nesse lugar de gozo, era impossível passar para o outro. Então não existe purgatório, como também não existe reencarnação. Porque as pessoas dizem que então você reencarna, paga os pecados, e reencarna melhor, e paga os pecados, e reencarna melhor, e vai indo até um ponto que você merece estar junto com Deus. E ser até um Deus. Só que está dizendo que quem entrou aqui dentro não sai. Só sai para o julgamento e no dia do julgamento vai direto para o lago de fogo. Ou seja, continua em tormentos. Continua separado de Deus, continua eternamente longe de Deus, sendo atormentado. Continuando. Versículo 27 e 28. Vamos ler. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aquele homem estava vendo que não tinha mais solução para ele. Ele não tinha mais como sair dali. Não tinha reencarnação, não tinha purgatório, não tinha nada para o tirar dali. Mas ele pensou, então, pelo menos os meus parentes, que ainda estão perdidos, que estão vivos ainda. Para aqueles que estão vivos, ainda tem esperança. Ainda tem chance. Então manda avisar eles. Só que o que ele queria é que o Lázaro ressuscitasse e fosse lá avisar. Mas será que eles ouviriam Lázaro? Então vamos... Alguém pode ler verso 29.
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Tem Moisés e os profetas. Lembra quando a gente estudou a lição da transfiguração? Que a gente viu lá, Moisés e Elias? Porque o judeu sempre se referia ao quê? Moisés e os profetas como a Bíblia, o que eles tinham naquela época, que era o Velho Testamento. Tem Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia lá. Não tem que alguém sair daqui e avisar eles. Eles têm a Bíblia. É só ouvir o que está escrito na Bíblia. Então, com isso, nós chegamos ao entendimento de que aquele homem estava aqui por quê? Porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Porque lembra que Abraão falou, olha, seus parentes não virem para esse lugar, eles têm Moisés e os profetas, têm a Bíblia. É só ouvir o que está dizendo lá. Então, se esse homem chegou nesse lugar de tormento, é porque ele não ouviu o que a Bíblia tem a dizer. Não ouviu a Moisés e os profetas. Por isso ele estava nesse lugar de perdição. Já Lázaro estava aqui, então, por quê? Porque era mais bonzinho ou porque sofreu bastante? Não, porque ele ouviu o que a Bíblia tinha a dizer. E nós também temos que dar ouvidos ao que a Bíblia tem a dizer. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda tem escolha. Mas depois que morre, não sai mais. É melhor você clamar agora e dizer, Senhor, eu creio, do que você clamar no inferno dizendo assim, mas por que eu não criei naquela época? Eu tive a chance, eu ouvi, mas eu não quis crer no que a Bíblia dizia. Versos 30 e 31.
E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem.
Ele até pensou assim, ah, mas se um morto ressuscitar e for lá avisar eles, eles vão ouvir. Aí Abraão respondeu para ele que não. Se eles não ouvem o que a Bíblia diz, eles nem vão acreditar que um morto possa ressuscitar. Agora veja só que ele usou ressuscitar, não disse reencarnar. Ressuscitar, porque a única maneira de alguém sair da morte e passar para a vida é ressurreição. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver falar que a pessoa vai reencarnar. Em nenhum lugar diz isso. Ou que a pessoa tem que ficar num purgatório para pagar os seus pecados. Em nenhum lugar você vai ver. A hora de escolher é agora. O momento é hoje, de agora. Porque depois da morte, não tem saída mais. Deus dá o tempo de vida nosso aqui. E é nesse tempo que nós temos que ouvir o que Deus tem a dizer. E crer no que Ele diz. Porque depois que morre, não adianta chorar. Marcos, capítulo 10. Versículos 45. Alguém pode ler?
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jesus estava deixando bem claro que ele veio para dar a sua vida, para nos salvar. Aquele Salvador prometido, o inocente no lugar dos culpados. A cada dia que vai chegando, a cada dia que passa, a gente vai vendo que vai confirmando mais. E Jesus vai deixando mais claro que ele é o Salvador prometido. Que ele tem que dar a sua vida no lugar dos pecadores. Que ele tem que resolver o problema do pecado. Que Deus o mandou com essa missão. Ele não veio só para ser um mártir, para ser um herói, para ser um filósofo. Não, ele veio com a missão de resolver o problema do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O inocente no lugar dos culpados. Versos 46 e 47.
E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Jesus estava caminhando, e aí um cego ouviu que ele passava por ali e começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí o pessoal começou: quê? Fica quieto, você não está vendo que está atrapalhando ele? Para quieto aí. Verso 48 até 50.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
E aí ele não se contentou e gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus disse: Chama ele aqui. E ele, animado, levantou e foi conduzido até onde estava Jesus. Agora olha só o que Jesus pergunta para ele. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E agora, o que Jesus ia fazer? Alguém pode ler versículo 52.
Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora.
Jesus disse: Olha, a tua fé te salvou. E Jesus o curou. Jesus não disse: Olha, porque você é muito religioso, vai na igreja, faz coisas boas. Não, fé. E Jesus o curou, ele começou a ver. Aquele homem que por anos e anos viveu na escuridão. Por anos e anos não sabia o que era ver a luz. Aquele homem, agora, depois de encontrar Jesus, teve visão e pôde enxergar o que era a luz. Também o ser humano, por anos e anos, as pessoas, como nós, vivemos muitos e muitos anos na escuridão, sem saber qual era a luz. E temos que ter aquela fé como aquele cego. Aquele cego disse: Jesus pode resolver o meu problema. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pediu: Eu mereço, eu sou bonzinho. Não, tem misericórdia de mim. Também nós, seres humanos, que nascemos cegos espiritualmente, na escuridão. Por anos temos andado na escuridão atrás de muitas coisas que não nos levam até Deus. Devemos clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso me salvar, eu não posso ter vida espiritual, eu não posso ter visão espiritual, ou saber sobre Deus, ou chegar até Deus, mas tem misericórdia de mim. E por causa de crer em Jesus, que Ele é o único que pode nos dar visão, nos dar vida espiritual, nos dar luz nesse espírito que está morto, então Ele vai pegar e vai dar luz. Como Ele deu vista àquele homem que viveu por anos em escuridão, Ele quer também nos dar visão espiritual, desatar os nossos olhos para que vejamos aquilo que Ele tem feito por nós. Clamemos como aquele cego: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu quero ver. Eu não quero mais viver nas trevas. Eu quero ver.